Olá de novo a todos, este é o podcast informativo semanal da nossa Casa da Poesia número 18, e eu sou Renato Batista. O último podcast demorou um pouquinho para sair. Ele demorou para ser gravado, editado, porque o meu notebook morreu. Foi. Ainda bem que eu tinha quase tudo salvo em dois pendrives e consegui recuperar os últimos lançamentos depois. Bom, agora espero que consigamos manter os podcasts como eram antes, semanais mesmo. No fim de tudo, é uma corrida contra o tempo. Mas fazemos esse trabalho com muito amor e satisfação. Bom, chega de papo e vamos às nossas atrações desta semana. Com a palavra, a nossa mestra sem cerimônias, Beatriz Prestes.
Olá, amigos da casa. Um beijo para todos vocês. Aqui está um belo de um frio. E para aquecer este momento, nós vamos começar a minha participação com a corda toda. Na verdade, não é na corda bamba, viu, Renato? É que eu estou querendo começar na corda toda mesmo. E para começar dessa forma, aquecendo o ambiente, aquecendo os corações, nós vamos ler um poema que é de um poeta muito querido da casa, o Zaimon Zarondi. Esse poema realmente é maravilhoso e chama-se Maria Tempestade. Vamos lá? Tarde demais para o que tivemos e o que não tivemos também, para o que não mais compartilhamos. Tarde demais para a porta que se fechou, para alguém que entrou e não ficou. Tarde demais para o amor. Tarde demais para desculpas, para culpas, para bichos de pelúcia, para José, para Lúcia, para a vilania da astúcia. Tarde demais para os ais, para os sais, para os sinais, para os tristes carnavais, para portar nesse cais, para acender o que não vai acender nunca mais. Tarde demais, por demais tarde, até para os subterfúgios, e como último pedido, apenas te peço que se vá sem alarde. E, por favor, quando for, leva tudo, vá de verdade e leve até mesmo a saudade. Adeus, tempestade. Zaimon Zarondi. Gente, falar o quê desse espetáculo de poesia? Olha, assim, sem exagero. Esse poema é um dos poemas mais maravilhosos que eu tive a oportunidade de ler. Ele arrepia e, sinceramente, ele fala muito do que muitos de nós gostaríamos de poetar, de colocar para fora, como que expurgando coisas que estão como um vulcão represado dentro de nós. Aplausos todos, Zaimon, aplausos todos mesmo. Este poema é simplesmente espetacular. Bem, então agora sim, agora é outra corda, agora eu na corda bamba. Então é com você, Renato.
E atenção, porque chegou o momento. Momento tão esperado por uns e temido por outros. Pedimos que retirem as crianças da sala. Portadores de marca-passo e pessoas que se impressionam facilmente não devem ouvir o que virá a seguir. E pedimos ainda que não tentem repetir em casa o que escutarão aqui, sem a presença de profissionais altamente capacitados, pois não nos responsabilizaremos pelas consequências, porque agora...
Agora o bicho vai pegar!
Tem início aqui mais um... Na Corda Bamba. O entrevistado da vez é o poeta José Manuel Brazão, de Lisboa, Portugal. Haha, mas antes vamos voltar à nossa poeta fujona, a nossa amiga Ingrid Caldas. Ela se esgueirou no último podcast e não respondeu à pergunta em que esteve na Corda Bamba. Então ela terá que responder a duas perguntas como castigo. Ingrid, atenção. Eu pergunto de novo, qual a coisa mais estranha ou diferente que você já fez na vida. E não vale vir com essas evasivas de novo, hein? Tá bom? Mas foi assim, olha, dessa vez ela respondeu. Coisa mais estranha ou diferente? Fico aqui pensando mesmo. Saltar de asa delta. Saltar de asa delta seria considerado diferente? Uma vez, quando eu ainda morava no Rio, eu saltei. Com o professor junto, claro. Eu acho que hoje eu faria de novo. Bom, Ingrid, não adianta insistir. Mas agora, até que ela se saiu bem, não foi? Afinal, saltar de asa delta é algo super normal e todo mundo faz. Mas uma coisa chamou atenção. Vocês repararam que ela disse... saltei de asa delta. Ela não disse voei de asa delta. Por aí nós vemos que a experiência deve ter sido simplesmente inesquecível. Agora mais uma de bônus, vai. Você já deixou algum sentimento para trás? Ela respondeu assim, deixar sentimentos para trás, já sim, muitas vezes. As principais foram quando deixei a casa dos meus pais para morar no Paraná, em 1982. E a segunda há um ano e meio quase, quando deixei uma vida de 27 anos vividos lá em Curitiba. Amigos queridos, minha casa e tudo para aceitar esse desafio novo morando aqui em São Paulo. Mas eu estou feliz e, como sempre digo, Deus nunca me ofereceu nada de ruim. Não ia ser agora, né, Renato? Muito bem, Ingrid, agora você foi bem e superou as expectativas de todos. Obrigado, amiga. Vamos então ao entrevistado da semana, José Manuel Brazão. Vamos às perguntas e respostas. Zé, o que você falaria para as pessoas que gostam de você? Ele respondeu assim, falaria sobre tudo o que essas pessoas já esperam de mim. Paz, harmonia e amor. Agora diga para nós, o que você é mais disposto a perdoar? Ele respondeu, eu estou sempre disponível a perdoar o ser humano. Para mim, perdoar é amar. E cristão perdoa para ser perdoado. Ainda recentemente tive um caso gravíssimo e perdoei logo. Nessas coisas, depois existe a cobrança. Essa pessoa ficou com uma imagem feia e eu próprio andei a valorizar a sua imagem. Pareço não ter nada e tenho tudo. Pão e amor. Vamos complicar você agora, Zé Manuel. E queremos uma resposta imediata porque agora você está na corda bamba. Zé, até que ponto você controlou o caminho que sua vida tomou até aqui? A resposta imediata foi: nem sempre controlei. Por isso já tive vários recomeços. Agora só para descontrair, porque quando aparece no computador a frase teclado não instalado, o fabricante pede para você apertar qualquer tecla. Ele respondeu, nunca sucedeu, porque o meu teclado chama-se teclado do amor. Bom, tudo bem, está parecendo a Ingrid com as evasivas dela, mas a resposta foi interessante. Então mais uma só, vai, diga para nós, ser feliz ou fazer alguém feliz? Ele respondeu, se eu conseguir fazer alguém feliz, já fiz felizes 3 mulheres, meus 3 filhos e meus 2 netos. Logo aí, eu já serei feliz, e muito mesmo. Zé, agora deixe para nós a sua mensagem final. Como mensagem, ele escreveu um poema cujo título é Amigos para Sempre. Amigos, já não passo sem vós. Cada dia quando acordo sorrio porque vivo e por ter amigos. Grande família conquistada entre amigos, que me rodeia, me conforta, que me serena, me dá forças, acalenta e me dá amor com seus gestos e seus carinhos. Que posso pedir mais? Que Deus me deixe continuar o meu caminho sempre na companhia do amor e das amizades. Obrigado, Zé Manuel, por sua participação e pelo pensamento tão bem colocado aqui, no que chamamos de um momento em que você esteve na corda bamba. Bom, e nos pitacos hoje vamos às leis da ciência moderna, como já é praxe aqui nos podcasts. Prestem atenção, essa é boa, hein? Lei da gravidade. Se você consegue manter a cabeça, enquanto à sua volta todos a estão perdendo, provavelmente você não está entendendo a gravidade da situação. Olhem só, às vezes, sabe de uma coisa? É melhor mesmo a gente fechar os olhos para fatos, para pessoas que não correspondem às nossas expectativas. Mas mesmo assim, de longe mesmo, julgar os outros. Cada um sabe o que faz, bom, pelo menos é o que se supõe. Então, o que não nos serve, é melhor deixar quieto e não entendermos mesmo a tal gravidade da situação. Mas isso aí é um conceito relativo e absolutamente particular.
E agora vão nossos abraços para os novos integrantes da Casa da Poesia. São eles Andréia Giacomelli, Jaqueline Colodo, Lívia Feijó, Anderson Balderrama, Sônia Freitas, a Soninha, Rose Gonçalves, Rosalina Herai, Miguel Carlos e Antônio Rubilar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados carinhosamente por cada um de nós. E agora temos uma novidade, uma linda novidade, aliás, vinda de uma lindíssima mulher, que é a nossa querida amiga Sandra Freitas. Ela enviou uma música para o nosso podcast e o mais legal é que quem canta essa música é a própria Sandra. E ela enviou junto uma apresentação onde ela fala um pouco desse trabalho. Eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Sempre gostei muito de cantar. A música sempre fez parte da minha família. Meus pais e tios sempre estiveram envolvidos com a música de alguma forma. Comecei a cantar aos 6 anos de idade na igreja. Depois de crescida, parei por uns longos anos. Voltei a cantar recentemente. Meu timbre é bem suave, quase infantil. Portanto, desde que voltei, participei apenas de projetos envolvidos com o público infantil. Essa é a primeira vez que estou participando de algo fora da esfera das crianças. Estou amando fazer, mas preciso melhorar bastante. Um dos meus planos para 2012 é mergulhar na técnica vocal com o objetivo de cantar mais e melhor. Essa canção foi composta pelos meus amigos Ebert e Adriana Faria. Fala de um coração arrependido de trilhar o caminho independente do Senhor. E agora lhe concede o controle da própria vida, anelando ouvi-lo e ser um canal de expressão do amor de Deus a todos os homens. O nome da música é Arrependei-vos. Vamos a um trecho da música da nossa querida Sandra?
Ganha, ó Senhor Jesus, o meu viver. Coração igual ao teu, anelo ter. E amar a todo homem, em qualquer situação. Não olhando a aparência ou condição. Só por tua vida viverei aqui. És a fonte de onde pode o amor fluir. Ó, desejo estar aberto a teu rico ministrar, para teu divino amor manifestar. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação. Teu corpo, a igreja, edificar. Cumprir sem mim.
Muito bom mesmo, Sandra. A canção é linda e a sua voz realmente é como você diz, sabia? Tem um timbre suave. Eu imaginava um vozeirão. Olha, parabéns pelo trabalho, Sandra. Esperamos mais canções aqui para o pessoal da casa, tá bom? Bom, vamos a mais uma poesia, Beatriz. Olha, eu leio dessa vez, posso? Tá bom, então tá. Tem um avião passando, vocês estão escutando? Quero ver vocês cortarem esse avião na edição. Vamos lá, então. O poeta da vez é Bruno Gaspari. E o título do poema é Minha Poesia. Minha poesia não passa de puro descontentamento. Nasce de reflexões, alimenta-se de meros detalhes. Cresce num sorriso de atenção e adoece em rejeição. Mas não morre. A minha poesia nunca morre. Ela é louca, dramática, patética e disforme. Não tem rima, nem métrica, nem senso. Minha poesia não tem mesmo explicação. Ela é a realidade do meu sonho mais intenso. E não pense que meu sonho é apenas ficção. Meu sonho é poesia criptografada. É piada. É noite quente do luar sobre o mar. É verão. Minha poesia em sonho não é bem intencionada. Mas ela sempre fala por mim. Desvenda meu coração. Sabe a medida exata da minha dor, que é tamanha. Conhece meus desejos de menino e falhas de homem. Ela sabe o jeito certo de mirar, ferindo só a si mesmo. Minha poesia é meio sem noção. Ela é livre, se prende ou se perde pelo caminho. Ela retorna quando deveria simplesmente partir. Minha poesia é nada para mim. É tudo do que sou. Bruno Gaspari. Bruno, que lindo seu poema, cara. Muito bonito, muito bem escrito. Mostra um sentimento especial com relação à poesia que vive e mora dentro da gente, né, da nossa alma. Cara, você está de parabéns.
Olha, mais um momento maravilhoso e de auge na Casa da Poesia. Esse poema que você acabou de ler, Renato, é simplesmente sensacional, aliás, como todos do Bruno. O Bruno é realmente um talento. É aquela coisa de ter introjetado na alma, parece, no sangue, a inspiração, a poesia. Uma certa vez eu ouvi de um astrólogo uma frase muito legal, que não era dele também, mas ele se utilizou para definir as pessoas do signo de escorpião, que por acaso sou eu, né? Eu e mais tantos, eu vi que tem muita gente de escorpião aqui na casa, tudo gente boa, né? Mas ele dizia o seguinte: as águas, muito tranquilas em sua superfície, agitam-se intensamente na sua profundeza. Eu achei isso demais, fiquei até envaidecida, falei, nossa, que legal. E sabe, Bruno, quando eu leio os seus poemas, eu lembro dessa frase. Eu não vou conseguir te colocar exatamente e verbalmente, que é muito difícil, toda essa intensidade, esse paralelo que eu tracei. Mas eu sinto uma intensidade tão grande naquilo que você escreve. E uma das coisas mais admiráveis que eu acho num poeta é quando a alma e o coração se sobrepõem a tudo. E a gente sente isso nos versos. É fácil a gente perceber quem escreve com intensidade, quem mergulhou com toda a sua paixão em cada verso e cada estrofe. Então, Bruno, para mim é difícil comentar, porque eu sou realmente sua fã, acho que você escreve de uma maneira linda, e eu acho que seus versos pulsam, como disse esse astrólogo, muito sabiamente. A sua poesia agita-se nas profundezas das fibras da alma, eu acho que de cada um de nós. Então, para você, Bruno, fica assim o meu abraço e todos os aplausos, que eu tenho certeza que não são só os meus aplausos, mas sim os aplausos de todos os nossos queridos amigos da Casa da Poesia. Bem, meus queridos, Eu vou ficando por aqui. Hoje foi muito lindo esse podcast. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Mais ainda, nós esperamos que vocês participem efetivamente, mandando gravações, mandando textos que vocês desejam que sejam lidos aqui na casa, mandando ideias. O Fábio é uma pessoa que manda sempre umas ideias e que a gente vai incorporando aqui, isso é muito legal. Então a gente espera esse retorno de vocês, porque esse podcast é para cada um de vocês. Bom, fica o meu beijo, o meu carinho, o meu abraço e agora fica com você. Renato, a bola da vez é sua. Um beijo a todos e aquele meu carinhoso tchau.
Vamos à nossa frase infame antes do encerramento? Eu gosto disso, sabiam, meninas? Assim, ó. Olha essa frase. Ex-namorado é que nem vestido. Você o vê em foto antiga e não acredita que teve coragem de um dia sair com aquilo. Que é? Piada feminista isso? Sei lá, não sei. Eu prefiro dizer que é piada apenas, sabe? Do jeito que estão as coisas hoje em dia, qualquer piada é motivo de processo, hein? Precisa tomar cuidado. Cadeia, sei lá mais o que, piada não. Não. Vamos dizer que seja uma defesa de opinião. Vai entender isso, enfim. Gente, obrigado a todos e até a semana que vem. Se Deus assim o quiser, com o podcast número 19. Até lá. Direção e locução, Renato Batista. Direção de produção e pauta, Beatriz Prestes. Equipe técnica de som e efeitos especiais, Paty Patela e Nina Lima. Realização, Casa da Poesia. Set it up. That's me in the corner.